Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, a quem nos assiste no plenário, a quem nos acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Agudo e também pela internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão presentes 8 vereadores, está ausente a vereadora Anice Soares. Portanto, há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 111ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas. Atas de número 55 de 2023 e 56 de 2023. Coloco as atas em apreciação. Coloco as atas 55 de 2023 e 56 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Atas 55 de 2023 e 56 de 2023 aprovadas por unanimidade de votos. Correspondências. Esse espaço, se algum vereador quiser que seja feita a leitura, que seja solicitado.
Boa noite, senhor presidente. Peço a leitura da correspondência recebida 258.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência 258 de 2023.
Ofício número 1331 de 2023. Agudo, 16 de outubro de 2023. A sua excelência, o senhor vereador Auro Reinoldo Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Assunto resposta ao pedido de informações 23 de 2023. Em atenção ao ofício 137/2023, referente ao pedido de informações 23 de 2023, sobre os conselhos municipais existentes, encaminhamos levantamento em análise anexo. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal.
Mais alguma correspondência?
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência 246 de 2023.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência 246 de 2023.
Ajura, Associação da Juventude Rural de Agudo. Ofício número 2 de 2023. Agudo, 9 de outubro de 2023. Senhores vereadores, a Associação da Juventude Rural de Agudo, fundada em 1990, procura dar condições aos jovens rurais para garantir um desenvolvimento social, econômico e cultural com vistas a obter um melhor nível de vida, assegurar aos jovens em suas comunidades oportunidades de garantia e melhoria do estilo de vida, de modo que este seja satisfatório e seguro, e promover a integração entre os grupos do município. Com esses objetivos, estamos realizando, neste ano, o 4º Campeonato de Futebol Society Voleibol Bocha da Ajura e a Gincajura, com a final no dia 22 de outubro, na sede do Grupo de Jovens Rurais Diversão e Trabalho, na localidade de Linha Nova, interior do município de Agudo. Na oportunidade, convidamos Vossas Excelências para prestigiar o evento, que terá início às 8 horas com atividades finais da Gincajura, almoço ao meio-dia e à tarde, as finais dos jogos de futebol nas 7 categorias, e a entrega da premiação será às 19 horas. A Associação da Juventude Rural de Agudo, sua diretoria e seus membros integrantes dos 10 grupos de jovens rurais do interior do município reconhece a importância do trabalho desenvolvido por Vossas Excelências em prol do desenvolvimento local e regional. Honra-nos sua presença neste evento. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e renovamos os votos de estima e consideração. Natália Laura Prodrucci, presidente da Ajura.
Mais alguma solicitação? Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 88 de 2023 altera a Lei 2.336 de 2022, que cria ruas e quadras urbanas constantes no plano diretor da cidade de Agudo e denomina Rua Léo Parrale no perímetro urbano do município. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que altera a Lei 2.336/2022, que cria ruas e quadras urbanas constantes no plano diretor da cidade de Agudo. Tal alteração legislativa visa a readequação das quadras J4 e K4, nas quais foram redefinidas por inteiro até os limites das ruas que as confrontam, conforme mapa e memorial descritivo elaborado pelo setor de engenharia do município. Ademais, é redefinida a da Rua A, em extensão que será prolongada ao leste até a Rua General Isidoro Neves, com largura total de 14 metros, também conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo setor de engenharia do município, para entender as então reestruturadas quadras J4 e K4. O presente projeto ainda prevê a denominação da Rua A como Rua Léo Parrale. O senhor Léo Parrale, nascido em 3 de junho de 1924, cidadão agudense, honra concedido em 24 de outubro de 2000 por esta colenda Casa Legislativa, pelos reconhecimentos relevantes serviços prestados à coletividade de Agudo, também sócio fundador da Rádio Agudo Limitada, que até hoje leva e eleva o nome do nosso município aos mais longínquos cantos do nosso estado. É verdadeiramente um merecedor dessa homenagem e desse reconhecimento, póstumo à sua trajetória de vida e aos seus feitos para com este município. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desejar com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência. Aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar 3 de 2023. Altera anexo da Lei Complementar número 10 de 2011. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que altera anexo da Lei Complementar 10 de 2011. Trata-se de alteração no mapa anexo à presente Lei Complementar, que dispõe sobre o zoneamento do município de Agudo, zona urbana. Desse modo, busca-se a ampliação da zona predominantemente de comércio e serviços, que atualmente termina na Rua Duque de Caxias e com a aprovação desta proposta terminará na Rua Senador Lauro Miller. A expansão da zona predominantemente de comércio e serviços pode ser uma oportunidade para revitalizar áreas subutilizadas ou degradadas. Isso resultará em melhorias no ambiente urbano, incluindo infraestrutura, paisagismo e acessibilidade, contribuindo para a valorização das propriedades no município. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desejar com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Moção número 7, de 16 de outubro de 2023. O vereador que este subscreve, conforme os artigos 176, inciso 2º, artigo 12º do Regimento Interno, apresenta a moção de apoio a ser encaminhada à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em face na tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442, arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Justificativa. O vereador, abaixo assinado através da presente moção de apoio, busca impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo, além de defesa do princípio republicano da separação dos poderes do sistema de freios e contrapesos, consagrados no texto constitucional. Esta moção é motivada pela tentativa de legislar por vias judiciais matérias a respeito da prática do aborto, conforme consta na ADPF 442, arguição de descumprimento do preceito fundamental apresentado pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal Brasileira dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o crime do aborto. Considera-se também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF 442, que não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante todas as 9 meses da gestação, visto que toda a ação está fundamentada no argumento de que não há como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto da pessoa só é reconhecido após o nascimento com a vida. A ação afirma que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. A ação sustenta ainda que, segundo os ministros da corte, o conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana é constituído do valor intrinsenso, simplesmente porque é humano, mas sem o estatuto da pessoa humana. 2. Da autonomia, isto é, reconhecimento da sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual. E 3. Do valor comunitário, ainda segundo os ministros da corte, é na interseção entre a dignidade e a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Colocam-se, assim, delimitações totalmente subjetivas e um relativismo tal que estimula o desrespeito à vida humana em geral, e não apenas a dos nascituros. Louva-se de modo excepcional as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para o uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão de competências no poder legislativo. E deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legítimo para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio e de sua competência, especialmente acerca da matéria apresentada no recurso extraordinário. 635-659, referente ao tema das drogas, e da ADPF 442, atinente ao tema do aborto, observando o que é à disposição a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como fundação comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. É do povo, reza o parágrafo único do artigo 1º, a nossa atual Constituição, que todo poder emana do povo e por meio de cujos representantes se exerça, e do qual, portanto, esta moção se faz voz. Povo que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto. A tentativa de avançar a pauta abortista entregou lugar nas cortes do nosso judiciário justamente como tentativa de evadir a restrição popular manifestada por seus representantes eleitos para legislar e que há décadas baram esforços semelhantes feitos no único foro competente para a discussão legislativa, que é o Congresso Nacional. Agudo, 16 de outubro de 2023, vereador Gerson Halberstadt. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, ao seu Gelásio, que fará uso da tribuna livre, eu vou vir com um assunto aqui, foi procurado por moradores da Pumacera, que é uma situação aqui que é lamentável. Foi aberta essa estrada aqui, isso aqui dá acesso da Gruta dos Índios, um ponto turístico, que sai na linha Buena. Lá me falaram que para cruzar lá em algumas situações ali, em alguns lugares, só a pé e de jegue, que tá vergonhoso, colegas. Vou falar com o secretário amanhã para ver o que pode ser feito, que além de ficar muito tempo essa máquina abrindo essa estrada lá, e depois que foi feito, passaram uma vez a patrulha. Então o matagal tomou conta ali, até fica feio para nós, né? Também na Várzea do Agudo, já comentei na sessão aqui, próximo ao Vendolino Guerck, precisa-se urgentemente de uma meia dúzia de carga de cascalho, um pedregulho. Está intransitável ali. Pessoas ali me relataram que não precisa nem mandar a patola, que mande o material lá, que o resto eles fazem com os trator. Então eu espero que dê uma atenção para esse povo ali, que está complicado. Outra situação, ali no viveiro, né? Na rua Olindo Unfer, para cima ali, tá, a água está atravessando a estrada em tudo que é lugar ali. Os moradores me cobrem ali. Tem que ser feito a limpeza das valetas, né? Só que, como eu falei, né? Tá chovendo muito, mas uma hora tem que ser feito. Então, espero que dê uma atenção especial a esse povo aí. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, os que nos acompanhem nas rádios, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e os demais aí na galeria. Na última sexta-feira, dia 13 de outubro, os professores de Agudo participaram da parada da rede com formação aos professores, tendo como principais pontos de estudos a cultura afro, com a Veronice, que trabalhou com os professores no jogo da Mangala, um jogo muito importante nas tribos africanas. Tivemos também a temática indígena, com a presença de professores da Escola do Campo Nossa Senhora de Fátima, de Cachoeira do Sul, bem como dois alunos indígenas contando sobre as vivências e o funcionamento da escola, com o título Nemboati, cultura indígena e não indígena, em convivência na escola. Além disso, também foi trabalhado o autoconhecimento como fonte de criação na prática pedagógica em parceria com a Fundação Antônio Meneghetti. E hoje pela manhã no polo, professores, equipes diretivas tiveram um encontro muito especial. Hoje iniciou a fase de intercâmbio do projeto nos trilhos dos livros e da leitura. Na oportunidade, os professores conhecerem a mala dos livros vindos de Merdola, em Portugal. Além de poder conversar com Fernanda Mestre, diretora da Biblioteca de Merdola, e também com Maurício Leite, coordenador do projeto. Todos presentes puderem fazer perguntas e principalmente ler os livros. Já está sendo organizado o momento em que alunos dos dois municípios, Agudo e Merdola, farão uma atividade conjunta, que poderão conversar sobre os livros lidos, diferenças e semelhanças da língua portuguesa nos dois países. Também lembrar as famílias de alunos do município com a idade entre 14 e 17 anos que têm interesse de participar do programa Crescer Legal. Devem procurar os orientadores, as fumageiras, se informar sobre a possibilidade. Também ontem, domingo, na linha dos Pomerandos, da sede do Grupo Força Jovem, teve a semifinal do campeonato da Jura, como já foi lido aqui pelo mesário da mesa, que agora, no próximo domingo, no dia 22, será a grande final, que acontecerá na sede do Grupo Diversão e Trabalho, na linha Teutônia. Com os 10 grupos que estão participando, é um campeonato mais longo, porque tem várias modalidades. Teve uma gincana, que tem várias equipes, assim, todas as idades. Tem bocha, tem voleibol, tem infantil, masculino, feminino, veteranos, master, A e B. Tem muitas modalidades para toda a família participar. E desde já a diretoria da Jura convida a prestigiar essa grande final no dia 22 de outubro da série do Diversão e Trabalho lá na linha Teutônia, próximo à Cascata Radas. Era isso no meu primeiro espaço, presidente.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halbrecher.
Cumprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho, aos ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa e também aos internautas. Durante essa semana, estive na linha Araçá. A necessidade urgente de fazer uma melhoria na entrada do senhor Elemar dos Santos, que na verdade dá um acesso secundário que liga as duas estradas do Araçá de baixo com a estrada geral do Araçá, de linha Araçá. Acredito que depois dessa chuva que está ocorrendo e tem previsão para amanhã, vai ficar intransitável. Então, na medida do possível, pedi para Secretaria de Obras dá uma atenção lá e dá condições de trânsito, pelo menos. A situação também da limpeza das nossas ruas aí. Temos ruas aí com galhos, com entulhos, e há muito tempo as pessoas esperando aí o recolhimento de galhos, e também a necessidade de fazer uma limpeza com a Bobcat aí, porque tem lugares que já dá para plantar um pezinho de chuchu. Também hoje fui abordado por um morador da Nova Boêmia, que me questionou da questão da coleta de lixo no interior, que segundo ele o caminhão passou naquela localidade lá e não parou para levar o material que estava depositado na beira da estrada, na estrada geral da Nova Boêmia, que vai em direção à linha das pedras. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento também os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Também cumprimento em especial o orador da tribuna, o seu Gelásio Natalino da Silva, que posteriormente fará uso da tribuna. Gostaria de, senhor presidente, nesse primeiro espaço, de abordar um tema que eu sei que também está sendo prejudicado devido às chuvas, que é principalmente estradas do interior do nosso município. E vou abordar algo referente à linha dos Pomeranos, a parte alta do município, o qual foi colocado na sessão anterior e tivemos algum resultado preliminar nos últimos dias, onde se fez um ou dois dias um trabalho um pouco diferente na localidade da linha dos Pomeranos. Espero que a partir da normalização do tempo, que a administração pública foque naquela região e principalmente nas estradas secundárias também, que tem umas com graves problemas em alguns locais, que deve ser feito um cascalhamento, uma recuperação melhor dessas estradas, dessa parte alta do nosso município. Já comentei as localidades na sessão anterior, basicamente é todas as localidades. Esperamos que o poder público dê essa atenção àquela comunidade de lá. Não somente quando se dá postagens em redes sociais, mas que dê continuidade, porque foi trabalhado dois dias, se eu não me engano, e veio o final de semana. Aliás, final de semana, se gastou tanto dinheiro público em coisas desnecessárias, peço ao poder público que pague hora extra para os funcionários que trabalham na parte das estradas, que possam trabalhar no sábado e no domingo, porque hoje, pelo que eu sei, estão impedidos de trabalhar fora do turno normal, porque não tem dinheiro para pagar para eles. Então, peço ao setor competente que faça e intensifique no momento que tiver tempo bom, que as estradas estiverem secas, que se faça esse ligeirão de recuperação, porque lá o produtor que está lá produzindo, ele merece uma estrada, principalmente o principal do nosso produtor é a estrada boa. E isso a gente espera, por isso que a gente cobra. E está aqui o lamentável a situação da Gruta do Índio, vereador Bode. É uma estrada que se ficou 2 a 3 meses trabalhando com 2 dragas algumas vezes e uma em outras ocasiões, e está lá que, infelizmente, eu recebi também fotos, vereador Bode. É um trilho. Foi alargado essa estrada no início do governo que está aí, em 2021, e foi patrulhado uma vez. Vocês imaginam a situação dessa estrada? Está aqui as fotos, vídeos enviados para nós, vereadores. E eu não sei se isso se chama de desperdício ou abandono. Eu ainda levo como abandono, porque a Gruta do Índio é um ponto turístico e dá acesso à linha Boêmia. Então não se abandona algo que se gastou. Imaginam, 2 a 3 meses, um maquinário, uma draga trabalhando, quanto se gastou para alargar essa estrada. E hoje o resultado que temos, abandonada. Então é isso que eu peço ao setor competente, porque o pessoal está nos cobrando. E não é, eu tinha esse assunto da Gruta do Índio, dessa estrada abandonada, e o Bode também já tinha. Então o pessoal nos chama para pedir o auxílio, para pedir ajuda. Para finalizar, senhor presidente, eu já pedi há 2 sessões anteriores a colocação, a reposição de uma lâmpada na rua Marechal Deodoro 51. Inclusive o senhor está aqui já, uma segunda vez, e já faz acho que 20 dias e nada. Não sei se vale a pena pedir ou não, mas vou repetir de novo o pedido. Seria isso.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento o presidente da casa, colegas vereadores, servidores. todas as pessoas presentes aqui no plenário, também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também ao orador da Tribuna Livre, senhor Gelásio. Todos os anos, em outubro, nós temos a distribuição e aplicação do BTI, que ele é um larvicida aplicado em arroios e sangas que ajuda no combate ao borrachudo. Quero informar a comunidade que esta atividade ainda não foi feita e não será também realizada enquanto nós temos esse tempo, essa instabilidade no tempo. Este ano, com chuvas mais frequentes e com o nível das águas é mais intenso, essa aplicação será realizada então mais tarde. Todos os aplicadores sabem da necessidade do nível de água e o período sem chuvas para que tenhamos um resultado satisfatório. São 3 aplicações de 15 em 15 dias, então será também divulgado com bastante antecedência o dia que será distribuído e também sabe-se sobre a necessidade de todos aplicarem no mesmo dia. O produto já foi comprado, já foi entregue para a prefeitura, a aquisição foi de 250 litros. Então, este vai ser distribuído para todos os aplicadores. Então, há estes fatores climáticos que a atividade então, ainda não foi realizada. E aguardamos, então, uma melhor data. Também, outro assunto, vou solicitar ao setor do Poder Executivo, que está encarregado de repassar os móveis e os materiais de uso do Grupo das Trabalhadoras Rurais, pois foi um pedido delas já há algum tempo e até hoje elas não receberam na sua totalidade. Quando elas têm as atividades, ainda devem pedir emprestado. Então, peço ao Governo Municipal uma atenção a estas mulheres que representam e valorizam nossa cidade, participaram e representaram na Feira do Moranguinho e da Cuca e levam o nome do nosso município, ressaltando então a importância que essas mulheres representam na nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento, senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais, também presentes aqui no plenarinho, ao orador da Tribuna Livre, o seu Gelásio Natalino da Silva, e toda a nossa população agudense. Esse meu primeiro espaço sempre trago assuntos informativos e propositivos. Inclusão social através do esporte. A comunidade do bairro Caiçara se uniu no último sábado, dia 14, em uma celebração para marcar a inauguração do projeto Campinho de Todos. O novo campo de futebol society, com grama sintética, arquibancada, cercamento e iluminação, representa um importante marco na promoção do esporte e do lazer. O projeto, que teve um investimento de cerca de R$500 mil, é fruto da parceria entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do programa Avançar no Esporte, e a Prefeitura de Agudo, que contribuiu com a contrapartida necessária. A cerimônia de inauguração foi marcada por pronunciamentos onde o prefeito Luiz Henrique Kittel destacou a importância do esporte. Quando olhamos para este campo, não vemos apenas grama e estruturas. Vemos a esperança de uma comunidade que anseia por um lugar onde seus filhos possam crescer com saúde, onde as famílias possam se reunir e onde todos possam encontrar alegria e superação, afirmou o prefeito. A cerimônia também contou com o descerramento da placa inaugural, simbolizando o início oficial das atividades do Campo Campinho de Todos. A celebração continuou com um jogo amistoso entre alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont, que inauguraram as partidas no novo espaço, com entusiasmo e espírito esportivo. A secretária de Educação e Desporto, Emanuele Unfer, elogiou o impacto positivo que o campo terá na comunidade. Este projeto representa um grande passo em direção à promoção do esporte, da educação e do bem-estar da nossa comunidade, relatou ela. Além das autoridades e membros da administração municipal, representantes do bairro Caiçara também tiveram a oportunidade de compartilhar suas perspectivas sobre o projeto. Os moradores expressaram seu entusiasmo e gratidão por finalmente terem um local apropriado para a prática esportiva e a convivência comunitária. Para um morador e desportista, recorda que, para utilizar o espaço, era preciso antes limpar o campo. Agora, ele manifestou a gratidão ao governo municipal pela obra entregue que beneficiará não somente as crianças, mas todos que gostam do esporte. Fico muito agradecido mesmo, complementou. O campo de grama sintética é construído em perímetro retangular de 41 metros por 21, com iluminação, cercamento e câmeras de monitoramento. Em breve deverá ser instalada uma pracinha de brinquedos para complementar o local. Durante a inauguração, também foi anunciado o lançamento do programa Wi-Fi de Todos, que visa conectar ainda mais as pessoas e proporcionar acesso à internet de alta qualidade nos espaços públicos e praças, promovendo a inclusão digital e ampliando as oportunidades aos moradores. Eu estive, senhor presidente, demais vereadores, população, eu estive presente nesse ato no sábado pela manhã e confesso, conversando com os moradores, com a comunidade em geral, né, do bairro Caiçara, eu confesso que eu vi a satisfação e o brilho no olhar pela entrega desta obra, né, este foi um momento ímpar para a comunidade, e eu acredito que nós falamos tanto em inclusão social, nós falamos tanto em esporte, nós falamos em saúde, e esse sim é um espaço que vem trazer isso, não só a comunidade do bairro Caiçara, como bem um dos moradores que foi representante, que teve um espaço para se pronunciar, ele falou que está aberto a todas as pessoas do município de Agudo, né? Então, eu acredito que temos evolução num espaço público, né, numa praça de esportes de grandiosíssima qualidade, entregue lá no alto do bairro Caiçara para todos os munícipes agudenses. Seria esse no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e pela rede social da Câmara de Vereadores. E uma boa noite especial a quem se encontra aqui na galeria da Câmara. Eu trago hoje um comunicado do setor executivo que estão abertas as inscrições para participar de recursos da área cultural para o município de Agudo. São mais de R$ 172 mil que estão disponíveis para até 23 projetos da área cultural. Esse é um recurso que vem oriundo externo do Caixa da Prefeitura, então, que está disponível para a população agudense. Mais de R$ 172 mil. Né? As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de novembro. Né? Podem ser feitas na plataforma UNDOC, mas quem necessitar também de ajuda para inscrição pode se dirigir até a Prefeitura Municipal. E quem é que pode participar, né? Qualquer agente cultural, incluindo pessoa física ou quem tem microempreendedor individual, pessoa jurídica com fins lucrativos, por exemplo, empresa de pequeno porte, de grande porte, pessoa jurídica sem fins lucrativos, por exemplo, associações, fundações, cooperativas, né? E de forma coletiva também pode acessar esses recursos. Um grupo sem CNPJ, porém representado por uma pessoa física. Né? Então é um valor significativo que está aí disponível à população agudense. Né? O Poder Executivo teve a capacidade de organizar e conseguir esse recurso. Então fica para a área cultural. Eu sei que temos diversos grupos e entidades que trabalham com questões culturais do município de Agudo, né, artistas locais. Então é importante participar desse momento, porque valorizar a nossa cultura também é ter respeito com o nosso povo, nosso cidadão agudense. Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos como orador Gelásio Natalino da Silva. Assunto: custos de abastecimento de água. Você tem 10 minutos para fazer sua explanação e no primeiro toque da campainha terá mais 30 segundos para fazer a complementação.
Eu quero cumprimentar o presidente da Câmara, os demais componentes da mesa, os vereadores que se encontram, a população que está presente, um amigo meu ali também no computador, lá no canto. Lá. E quem não me conhece, eu sou o Gelásio, muitos me chamam de açougueiro, trabalhei quase a vida toda aqui por Agudo, aí nos açougues. Acho que é mais fácil eu dizer que eu atendi todos do que não atendi um, né? Eu sou o Gelásio Natalino da Silva, morador aqui do Morro Pelado, aqui, quem vai para a Via Branca, aqui, logo acima do motel, para quem não conhece. E eu estou aqui o seguinte, a respeito da nossa água, rede de água que nós temos aqui. Aí a gente paga 192 a 200 e uns quebrados, essa altura de nível, sendo que quando a gente morou aqui embaixo, perto da Fride, dava R$90 para duas casas. Aí o que me levou aí na Corsan? Fui na Corsan, reclamei na Corsan, disseram, não, essa água aqui é dividida, a prefeitura tem parte e a Corsan tem outra parte. Então até tá. Aí não foi resolvido com eles, né? Fui lá de volta, aí eu perguntei, escuta, alguém tá pegando dinheiro, porque nós estamos pagando. Então é tipo uma comunidade ali, um faz a arrecadação do dinheiro, vamos supor, eu vou lá, levo o dinheiro para você e você entrega ou para a prefeitura ou para a Corsan, né? Então o pessoal entrega ali. Então eu estou achando um absurdo, muito alto essa água. Né? Então como teve cano arrebentado ali, ó, a gente pagou aquela água que foi fora ali. E não foi uma vez só, foi umas duas, três vezes que arrebentaram o cano lá e foi arrumado, graças a Deus que arrumaram, senão nós estávamos pagando até hoje, né? Então era isso aí que eu queria uma solução, para ver se vai ter uma solução, né? Porque nós ficar só ali esperando, não é bom estar sempre pagando e não vai ser resolvido, né? Então é por isso que me levou aqui, não vim fazer crítica nenhum vereador, nem a prefeitura, nada, né? Até fiquei feliz daí que citaram meu nome ali, né? A primeira vez que eu estou usando uma tribuna, né? A gente fica feliz. Então, era isso aí que eu tenho a dizer para vocês, né? A respeito da nossa água, que eu acho que qualquer um vereador, qualquer um que está presente aqui, vai pensar que é absurdo, né? Tem água de cerro? Tem. Só que o que acontece? Eu não tenho propriedade. Como é que eu vou entrar na sua propriedade lá, ou na sua lá? Tu vai ter que me dar ordem, eu vou ter que correr para lá e para cá, né? Então, eu digo, eu vou nos vereadores que trabalham para a população de Agudo, né? Para nós aqui, né? Então, vamos ver se vão conseguir a resolver alguma coisa para nós, né? Aí a respeito da água é isso aí. Então, aí um dia veio uma conta de luz, apareceu mais uma conta, a conta de luz junto para nós pagar da água. Aí foi levar lá um recibo, ó, esse aqui é da água. Aí eu não sei se essa água que vai para a caixa ali é mandado com luz para ali, ou como é que é essa rede ali, não, a gente não entende ali, sabe? Que nós temos pagando e aí saiu uns fora dessa água ali, mas a água continuou o mesmo valor para a gente pagar, né? Então aí que tá meio complicado. E a respeito da água, era isso aí. E nós temos uma entrada ali, bem no chegar ali, não sei se alguém já subiu ali no Morro Pelado ali, onde vai para os mundos aqui em cima. Aquela subidinha ali é encrencosa. Nós temos uma vizinha lá, a vizinha de porta, ela é cadeirante. E isso ali com essa chuvarada, claro que a gente não culpa o ser humano, um tempo desse não, né, não tem. Tu arruma hoje, amanhã a chuva vem lá. Mas ali foi colocado uma pedra meia graúda ali, sabe? Com uma cadeira de roda passar, eu achei que era meio complicado. Então, fosse botar um britão, então, acho que resolvia um pouco ali, né? É, não custa, às vezes, dar uma olhada ali como é que tá aquilo ali, né? Porque se a gente pudesse, a gente ajudava essa pessoa ali que é cadeirante, né? Ela vem para a cidade de cadeira de roda, né? Então, se desse para dar uma resolvida naquilo ali para nós, ali também seria ótimo. Aí seria isso aí a minha palavra. Fico muito agradecido, né, de todos os vereadores aqui presentes, o pessoal, o povo que estão ali. Então a gente fica muito contente. Tá aí, então, tá. Boa noite a todos. Então, tá.
Passamos ao espaço dos oradores do grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Gerson Halberstadt e Dário Schiller. Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu boa noite aos que nos acompanhem nesse momento ainda. Nesse sábado, dia 14 de dezembro, aqui em Agudo, aconteceu a caminhada. Teve o início no espaço, uma caminhada pelo Outubro Rosa. A caminhada teve o início no espaço Wolfgarten e seguiu um percurso vibrante pela Avenida Concórdia com participantes usando camisetas cor de rosa e o símbolo da campanha. A chegada à Praça da Oase foi marcada por um emocionante momento de reflexão, onde profissionais de saúde e voluntários se unirem para transmitir mensagens de esperança e conscientização. A secretária municipal de saúde, Graziela Barchetti, destaca a importância da conscientização e da prevenção do câncer de mama. A conscientização e o autocuidado são a chave para a prevenção. E Agudo está comprometido em apoiar essa causa, disse a gestora. O Espaço Ser também promoveu, durante a atividade, uma apresentação sobre a história do Outubro Rosa, destacando a importância da campanha na luta contra o câncer de mama. Em seguida, foram compartilhadas informações sobre o autocuidado e momentos de reflexão. Além das falas, participantes da caminhada foram agraciadas com mimos oferecidos pelo Lions Club e a Associação das Trabalhadores Rurais de Agudo. E o sorteio de brindes da Casa da Amizade também fez parte das atividades. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal de Agudo, através da Secretaria da Saúde e parceria com o Lions Club, Casa da Amizade, Hospital, Associação das Trabalhadores Rurais de Agudo e a Comunidade Cristã, demonstrando a força da união da comunidade em prol de uma causa tão importante. As próximas atividades acontecem no dia 21 de outubro, no Posto de Saúde Central e na UBS Tia Laurinha, bairro Caiçara, onde será possível realizar coletas de exames preventivos mediante agendamento prévio pelo WhatsApp 5596039810. Além disso, haverá testes rápidos, orientações sobre a saúde da mulher e solicitação de mamografia. Já no dia 23 de outubro, a partir das 14 horas, no CRAS, bairro Caiçara, haverá uma rodada de conversa sobre o câncer do colo uterino, câncer de mama e ainda dicas para cuidar da pele, em parceria com a Mari Kay. Era isso no meu espaço.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Temos a ausência da vereadora Anice, mas, portanto, 8 vereadores, temos quórum.
Passamos ao espaço das matérias da ordem do dia, onde temos moção 7 de 2023, autor Gerson Halberstadt, de apoio às prerrogativas do Poder Legislativo Federal, tendo em vista a usurpação de funções em decorrência de apreciação da ADFP, ADPF 442 pelo Supremo Tribunal Federal. Abre espaço para discussão.
Vereador Gerson.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Hoje eu recebi um pedido por um colega vereador de outro município para que nos uníssemos em e também nós fizéssemos uma moção nos colocando contrários à legalização do aborto. É uma vez que eu acho que um ser humano, ele, desde a sua concepção, ele é uma vida. Então nós não podemos concordar jamais em que se tire uma vida de um ser inocente que não tem um... não tem a possibilidade de se defender, e sou radicalmente contra a proposta da legalização do aborto. Eu acredito que já em contato com os demais colegas que têm a mesma posição que eu tenho, que a gente sempre aprendeu que precisamos respeitar a vida, e imagina ainda mais uma vida de um ser humano antes que ele venha ao mundo. Então, portanto, peço apoio dos colegas vereadores para que essa moção seja aprovada e seja dado o encaminhamento devido.
Senhor presidente, vereador Pato,
por favor. Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Vereador Gerson Halberstadt, um tema de comoção nacional, talvez eu vou usar aqui de comoção mundial, né, e muito pertinente a sua moção, e quando o senhor me comunicou pela tarde, eu imediatamente lhe respondi que sou totalmente favorável à moção, né, nesse sentido. E eu vou fazer uma breve colocação aqui, se o senhor me permite, né, um texto de um desembargador lá ainda no ano de 2011, né, mas totalmente atual. Isso vai além da competência de legislar, né, vereador Gerson, demais vereadores e nossa população. A inviolabilidade do direito à vida é um direito constitucional. E qualquer lei que viole esse direito é uma lei inconstitucional. É uma lei nula, que não pode ser cumprida. O artigo 2 do Código Civil Brasileiro diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré- e perinatal, ou seja, o Estado tem a obrigação de oferecer condições para a gestante ter o filho sadio e em condições dignas, conforme está previsto no artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não tem, pois, o direito de oferecer condições para a morte. O direito à vida, desde o momento da concepção, ganha destaque na Convenção dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida e arbitrariamente. Se alguns países liberaram o aborto, é porque não respeitam o entendimento científico do que a vida humana começa no primeiro instante da fecundação, do que o ser humano é o mesmo em qualquer fase do seu desenvolvimento e possui igual dignidade desde o início de sua concepção. Não é verdade que a vida se inicia somente depois de 10 ou 12 semanas de gestação. Seria um absurdo, por exemplo, afirmar que a mulher, antes de tal período, não estaria esperando um filho, mas estaria grávida apenas de um amontoado de células. Muitos que defendem o aborto afirmam que o aborto, naquele período, não é aborto de criança, mas apenas, volto a repetir, um amontoado de células. Inaceitável a alegação de que o aborto é necessário para controlar a natalidade, para combater a pobreza, a fome, o desemprego, para solucionar um problema que se faça entre extraconjugal para resolver uma situação de gravidez não desejada. O aborto não é solução para nenhum problema pessoal. Na verdade, ele agrava qualquer situação, sobretudo para a mulher, pois é um atentado contra a sua saúde física, mental, emocional e espiritual, além de ser crime previsto no Código Penal. O aborto é uma questão de saúde pública e muitas mulheres brasileiras morrem em razão do aborto clandestino, conforme tem afirmado o Ministério da Saúde. Mas isso não justifica a sua liberação. O que o Brasil precisa é de políticas públicas dirigidas ao bem comum, que não violem o direito à vida e à dignidade humana, ou que promovam e incentivem a descriminalização e o preconceito daqueles que não são desejados. Salvar a vida humana é salvar o mundo, é preservar o futuro da humanidade, é atender o compromisso que recebemos de Deus para a multiplicação da vida humana. Por isso, não ao aborto. Além da prerrogativa de legislar junto ao Congresso Nacional, temos que ter essa concepção, vereador Gerson, população agudense, população de todo o Brasil, de que isso é um ato de Deus e não nos permite essa violação em cima da vida humana. Seria isso, senhor presidente, e peço, junto com o colega vereador Gerson, que todos sejam favoráveis a esta moção.
Coloco a moção 7 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Moção 7 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei 88 de 2023, autor Poder Executivo, altera a Lei 2.336 de 2022, que cria ruas e quadras urbanas constantes do plano diretor da cidade de Agudo e denomina Rua Léo Parrale no perímetro urbano do município. Projeto de Lei Complementar 3 de 2023, autor Poder Executivo, altera anexo da Lei Complementar número 10 de 2011. Projeto de Lei 84 de 2023, autor Professor Tiago Janner, estabelece que o Poder Executivo deve publicar os informativos oficiais e os diários vinculados nos meios de comunicação, também em suas redes sociais. Projeto de Lei 85 de 2023, Poder Executivo, autoriza abertura de crédito especial no montante de R$100 mil. Projeto de Lei 86 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza abertura de crédito especial no montante de R$400 mil. E Projeto de Lei 87 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no valor de no montante de R$107 mil. Abro espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Bode.
Dado.
Professor Thiago.
Vereador Pato.
Vereador Itamar.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, eu não sei o... Eu tenho um assunto, vários, e esses assuntos meio polêmico, eles chegam todos até a mim, né? Semana passada recebi fotos e vídeos de uma patroa, senhor presidente, abandonada na Várzea do Agudo há mais de 2 semanas. Então, eu não sei, o povo reclama muito, sem estrada e uma máquina abandonada no nosso interior, né? Não sei o que está acontecendo. Ontem à noite, fui cobrado por várias pessoas, que utilizarem o banheiro da nossa praça central aqui da cidade, sem luz, numa bagunça, mijo para tudo que é lado, disse que estava sem condições de uso. Então, eu não sei o que está acontecendo, se tem gente ali que está levando as lâmpadas embora, ou estão fazendo por ruindade mesmo, né? Porque diz que estava insuportável lá. Também fui cobrado hoje pelos servidores públicos da nossa prefeitura sobre a promessa do nosso prefeito do Vale Alimentação, né? Está fechando agora 3 anos, já o mandato do nosso prefeito, até hoje nada. Nem Vale Alimentação e também nem o plano de saúde do nosso funcionário público. Esse pessoal lá espera que o prefeito olhe com carinho para eles, né? Mas hoje ou mais amanhã que eles sejam contemplados. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Tenho mais uns comunicados também. O primeiro seria sobre um groteiro de coleta de lixo no interior, essa semana ainda. Dia 19, agora é semana, entrada Arthur Dickoff, Rincão do Pinhal, e Porto Alves, entrando em direção à Cascata Friedrich. E assim, cada semana haverá um roteiro, segundo o secretário. Aí, cada semana, a gente vai divulgar um próximo roteiro, sempre por semana ainda. Hoje, já tive também, na linha nova, o pedido sobre esses recolhimentos, mas não olhei ainda se na próxima semana já é contemplado aquela localidade, mas se não, em seguida também vai ser feito a coleta nessa localidade. E segundo essa estrada, Gruta dos Índios, também, minhas terras são próximas, parte alta dessa estrada, sou conhecedor dessa estrada, também recebi vários pedidos sobre tentar fazer esse patrulhamento de novo, pois foi aberto e praticamente a parte metade para baixo está intransitável, agora está novamente. E já está acontecendo pela segunda vez, também não é justo, é. O pessoal merece, até pelo ponto turístico, os moradores. Uns 10, 15 anos atrás, não recordo, 12 já foi aberto. Um ano mais ou menos tinha tráfego, porque eu puxei lenha de truque, entrei uma ponta, saí na outra, e no próximo ano já ficou na mesma forma como está hoje. Daí foi uns 2, 3 anos com carro pequeno, e nos últimos anos estava abandonada. E ano 2021, novamente, foi feito um grande serviço, várias semanas, como o Itamar comentou, foi feito um grande serviço, um alargamento, e agora tem uma parte abandonada praticamente de novo. Não é justo, que pela segunda vez é, mas eu já também levei esses pedidos várias vezes para a secretaria tentar arrumar novamente. Não sei se é tão difícil manter, mas a... pessoal lá, acredito que pode esperar que vão manter novamente também essa estrada lá. Era isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Bom, nesse espaço das explicações pessoais, eu trago conhecimento que fiz uma indicação ao Poder Executivo que o setor competente promova ações de educação no trânsito para os munícipes, né? Podendo ser em parceria com associações, entidades civis e a iniciativa privada, né? Também sei que existe uma defasagem quanto à pintura das faixas de segurança, mas creio que também é necessário que seja feita ações de educação no trânsito, né? Talvez uma blitz solidária, algo assim, né? Porque onde eu moro tem, nas duas esquinas das quadras, tem faixa elevada e faixa de segurança, né? E mesmo assim, entre elas, alguns motoristas passam em elevadíssima velocidade. Então é necessário também que alguns tenham essa... que o município alerte, né, e faça essa educação no trânsito, né? É importante, sim, ter as faixas de segurança identificadas, né? que seja intensificado, né? Vi semana passada que, ou semana retrasada, que estavam sendo pintadas em um determinado lugar, mas que seja intensificado essa pintura das faixas de segurança. Estava escutando aqui atentamente sobre o banheiro público, vereador Lairton, né? De fato, esse banheiro público, ele não é adequadamente, né? Não está adequado. Me lembro aqui que no início do mandato, né? O vereador Everson, aqui com conhecimento de obras, né, que tem, e é visível, a questão do escoamento desse banheiro para a rua, ele é crítico. Né? Talvez foi um equívoco quando foi construído, né? E o governo tem um projeto junto ao governo do estado, né, junto à Secretaria de Turismo, que já foi visto com dado um ok para esse projeto ser contemplado para o município de Agudo, entre outros que foram encaminhados para a Secretaria Estadual de Turismo, né? Mas já faz mais de quase 2 anos, né, e o governo do estado não finaliza de forma final, né, essa conclusão desse projeto, né? Por mim, já tinha interditado esse banheiro público, né? Já deveria ser interditado já há muitos anos atrás, né? Porque eu lembro que outras épocas aí, quando estava muito mais à noite por aí, né, precisava do banheiro público, né, era complicado aquele espaço ali, né? E eu vi um projeto já há algumas semanas, esse projeto que foi encaminhado ao governo do estado, né? Sugiro o senhor também estar a par, procurar o Poder Executivo. O projeto de construção desse banheiro seria muito, muito excelente. Vem dar uma cara nova e uma cara adequada aos banheiros públicos aqui no município de Agudo, né? Inclusive, se não me engano, a pasta da Secretaria do Turismo está ou estava, né, acho que está licenciado o seu COVAT, né, que seguido a família auxilia o município de Agudo, né? Seria importante também, quem sabe o senhor, como da líder da bancada do PP, né, dar uma questionada aí, se possível, o governo do estado colaborar, já que deu sinalização positiva. O que falta é finalizar esse projeto, né? Entre outros, né, esse foi que dos vários que o governo municipal mandou para o Avançar do Turismo 2 do estado, esse foi sinalizado pelo governo estadual como seria possível beneficiado.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, a população agudense que nos acompanha, vereador, professor Tiago, belíssimos temas. Concordo plenamente com as tuas colocações referente à educação no trânsito, né? Nós vemos hoje que, inclusive de manhã, a gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal do Departamento de Trânsito do município, né? E trocou algumas ideias já referente a algumas ações, juntamente aqui com o vereador da bancada, o Dário Hélio Schiller, e também o vereador professor Tiago. Eu acredito que a evolução, ela acontece a partir do momento que a gente possa ter campanhas e elas são efetivas e corriqueiras, para que a gente possa lembrar também os mecanismos, eles partem de nós mesmos, nós como motoristas ou nós como usuários das vias, né, nós temos que seguir as regras de trânsito, né. Logicamente que isso não exime o ente público de que ele faça a sua parte, como as faixas de segurança, enfim, as faixas elevadas ou os quebra-molas onde for necessário. Inclusive também foi tema hoje pela manhã, quando a gente teve esse contato com o pessoal do Departamento de Trânsito, né? A localização, a execução, o projeto referente às faixas elevadas e também os quebra-molas, que eles estão entendendo a preocupação das pessoas, dos nossos munícipes, né? Que em cada rua pensam que é necessário, mas existem regras para execução, né? Eu acredito que o Departamento de Trânsito, juntamente com o CONTRAN, eles podem ter essa definição mais palpável, mais local, onde é de extrema necessidade. Outro assunto que o senhor abordou também, o vereador Bode também abordou, sobre a questão do banheiro público, e o senhor foi muito bem nas colocações, compactu, penso que da mesma forma, penso que o banheiro ele está defasado nas suas condições, né? Já falei isso num outro momento, né? Inclusive internamente, junto ao Poder Executivo, vem se falando e vem se construindo uma forma diferente. O senhor colocou muito bem também referente ao projeto que tem junto ao Governo do Estado. E eu acredito que todos nós aqui, os vereadores desta Casa, do Parlamento Municipal aqui, junto com suas forças políticas, podem sim ajudar nesse projeto que está cadastrado lá no Avançar do Turismo 2. Né? Eu acredito que o projeto, para quem ainda não conhece, vale a pena a gente se dirigir até o gabinete lá, ver junto com o Gabriel Poole, né? Ele tem lá o projeto em papel, vamos dizer, impresso, né? Para ver o novo banheiro público aqui da nossa Praça da Emancipação. Eu acredito que vale a pena todos nós buscarmos esse acerto político junto ao Estado para que o município de Agudo possa ser beneficiado. Não tendo essa alternativa confirmada, precisamos buscar alguma outra alternativa, temos que criar isto junto com o Poder Executivo para que se possa fazer ali sim um banheiro padronizado aí, masculino, feminino, com fraldalho, enfim, com todas as situações que exige um banheiro público, né? Outro assunto que também o vereador Bode colocou aqui sobre a patrola, eu não acredito que ela esteja abandonada, vereador, eu acredito que ela esteja com problemas mecânicos, né? E acredito que nos próximos dias isso vai ser solucionado. Muitas vezes nós sabemos que há uma certa demora em se conseguir uma peça ou outra para recomposição, né, para funcionamento, né, e acredito que isso será solucionado aí nos próximos dias e será posto em funcionamento novamente. Isso faz parte do maquinário pesado, né, infelizmente quando quebra, muitas vezes não é possível transladar para o galpão e sim fazer o conserto lá em loco. E estamos tendo muitos dias de chuva aí, isso aqui eu não estou usando como desculpa, isso é fato, né? E eu acredito e confirmo também que essa ação precisa ser feita pela Secretaria de Obras e a recuperação dessa máquina para que volte a funcionar. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, vereador Aldo Quirino, os colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham via rádio ou presente aqui na galeria. Escutando as colocações e do decorrer da sessão, e eu tenho que abordar alguns temas que nos deixam preocupados e que é necessário que nós também se posicionamos cobrando do governo. E no decorrer da sessão aqui eu vou até mencionar aqui, ó, a gente vive recebendo mensagem via WhatsApp, via da nossa comunidade, cobrando algo que o poder público está deixando a desejar perante a comunidade. Aqui tem uma questão que eu não sei responder, eu vou pedir para o governo se existe uma resposta sobre isso. Aqui um senhor que eu não mencionei em sessões anteriores, ele me mandou dia 13 de setembro. Boa tarde. Pergunta por que estão entregando água no Pinhal, Picada do Rio. 13 de setembro, água potável. E claro que estava chovendo bastante, ele indignado com o que estava acontecendo. Hoje, agora na sessão, o senhor me manda assim, porque todas estas chuvas estão levando água ainda para Picada, Teutônia e Pinhal. Uma resposta que eu deixo para o governo responder, se houve algum problema em algum poço e se passou um mês, desde a primeira pergunta que ele me fez e até o momento continua sendo levado água. Aí eu lhe pergunto se foi, se deu algum problema em algum poço, alguma rede d'água, por que que não foi resolvido nesse período de um mês e pouco, já se passa? Essas perguntas que eu gostaria de deixar, senhor presidente, ao governo, porque são perguntas que vêm do povo, vêm da comunidade. Eu estou só repassando. E acho importante porque são gastos. A água não pode faltar lá para quem precisa, de jeito nenhum. Mas se tem outra alternativa, por que que não está sendo usado? Por que que não está sendo feito? Por que que está se levando com toda essa chuvarada, se levando água ainda em algumas localidades? Qual o motivo disso? Tem algum motivo ou não tem? É essa a resposta que o cidadão quer de nós e do governo, senhor presidente. E escutando outras colocações, eu acho que a sessão é importante, ela é debatida, ela é colocada, as coisas boas, as coisas ruins, o que não está acontecendo. Eu escutei a colocação do vereador Tiago sobre campanha educativa sobre trânsito, mas eu lhe pergunto, adianta fazer campanha educativa se não tem faixa de segurança pintada? Basicamente não existe no município de Agudo. E quantas sessões está sendo cobrado aqui, não só pelo vereador Itamar, mas quantos vereadores cobraram, a Isabel, o Bode, o Gerson, não, olha, a maioria cobrou faixa de segurança, principalmente na frente dos colégios. Eu deixo novamente uma pergunta. Adianta fazer campanha educativa de trânsito se não tem sinalização? De acordo? Banheiro público. Aqui da nossa praça, a maior praça de Agudo, e muito movimentada pelas pessoas, esperar um projeto do governo do estado, claro que é importante, tomara que venha, e não recuperar o que está estragado, eu acho um absurdo. Eu acho que, por mais que aconteceu, vamos reformar, vamos dar pelo menos a dignidade para quem está frequentando a praça. Precisa ter banheiro ali. Não adianta nós esperar por um projeto que pode levar um ano, dois ou três. Vamos reformar, vamos dar pelo menos o que o básico de um cidadão precisa, um local para ir, para frequentar. A praça tem um movimento enorme e não vai ter banheiro? Eu não entendo. Senhor presidente, seria isso.
Convoco.
Senhor presidente, seu espaço de líder na bancada.
Passo o espaço de líder na bancada ao vereador Tiago Yanner.
Bom, eu não vou responder, vereador Itamar, o senhor me citou e me chama para um embate que eu vejo que não vai ser produtivo. Eu já lhe respondi isso no início do ano, né? Eu não mudei minha postura com o vereador, eu entendi que não é. Essas suas provocações não são interessantes, né? Isso é um... desqualifica o debate. Mas eu gostaria de lembrar aqui, fazer uma lembrança, pela passagem dos dias dos professores, que foi ontem, no último domingo, 15 de outubro, e fazer uma singela homenagem, que é uma lembrança, pelo dia do professor, da professora, né, do profissional da educação, a pessoa que está habilitada a cuidar, a educar, construir conhecimento junto às nossas crianças e adolescentes. Então, fica o registro, o parabéns a todos os educadores do Brasil, em especial aos educadores do município de Agudo, que desempenham um excelente trabalho, e que muitas vezes, em determinadas ocasiões, não são devidamente reconhecidos, mas tenham a certeza, professores, que grande parte da população brasileira, né, tem total confiança no trabalho do professor, né, que tem uma importância fundamental na construção da educação, né, da educação como um todo, em todos os sentidos da sociedade. Então, fica o registro. Parabéns, parabéns aos professores do Brasil, em especial aos agudenses.
E o espaço de líder do partido.
Esse espaço de líder do partido é o vereador Dário Schiller.
Tem duas informações que deixei para agora, uma exclusivamente, mas a primeira é sobre a água. Itamar, eu até posso me informar essa semana, certo, com o secretário de Agricultura, mas pelo meu conhecimento, eu também já fui atrás disso, não é nada certo agora nessa enchente entregar água, mas a picada do Oriol está na rede lá da associação com o poço artesiano desmoronado, não vai ter mais solução, só um poço novo, daí demora licitações, demora orçamentos e vai demorar para se normalizar lá. Na Teutônia, como você, é um problema na fonte, mas a fonte está com problemas e foi licitado que uns dias deverá acontecer essas fontes drenadas novamente, deve ser uma das primeiras a ser solucionada. Lá no Pinhal não tenho absoluta certeza se não é aquela rede Arthur Dico que veio R$100 mil agora para essa rede, mas está ali nesse lado de lá, não sei certo. Mas essa semana me informa bem o que está acontecendo nesses lugares para poder informar certo. Só vim aqui agradecer, no último sábado, os nossos grupos anônimos e a turma do Juruna, nós fizemos um careteiro beneficente. E agradecer a todas as empresas, as lojas que colaboraram com alguns ingredientes e a todos que adquirirem essas porções também do nosso careteiro. A turma do Juruna está com mais de 30 anos de atividade, agora estamos com uma Kombi, essa Kombi está andando, precisa sempre umas recuperação final de ano para os Papai Noel seguir viagem, chegar na linha dos Pomeranos, e fizemos esse careteiro beneficente para a recuperação do veículo. E os anônimos, temos 16 anos também já de fundação e nós não tinha nenhum radinho de pilha para o grupo, agora precisava uma caixa de som para nós animar em umas localidades as nossas apresentações, porque as nossas apresentações sempre são voluntárias, é só pela alimentação ou se é muito longe um pouco pelo veículo, mas serão apresentações voluntárias nas comunidades. E por isso eu agradeço a todos que adquiriram essas porções e a gente fica feliz com essa promoção que a gente fez, esse projeto que nós tínhamos pelos dois grupos e fica aqui um agradecimento aos populares e todos que nos ajudarem.
Quero deixar os cumprimentos do Poder Legislativo de Agudo pelo dia de ontem, dia do professor. Parabéns a todos os professores do nosso município e dos municípios vizinhos. E convoco os colegas vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 23/10/2023. Declaro encerrado a presente sessão. Boa noite a todos.